Luiz Márcio Imenês, entrevista concedida para a professora Elizabeth Burigo em 25 de maio de 1989.
Quando a gente pensar em ensinar matemática para crianças, a gente precisa ter na cabeça o seguinte, quer dizer, não é a partir do princípio de que essas crianças vão ser matemáticos. Porque a impressão que eu tinha é de que a maneira como se ensinava a matemática, né, procurando ressaltar as estruturas da matemática, estava sempre partindo do princípio de que esse cara vai ser matemático. Né? E aí eu disse que, em primeiro lugar, mesmo que ele vá ser matemático, acho que não é essa matemática que interessa para ele agora. Né? Além disso, a gente considera que o grosso das nossas crianças vão sair da escola para cair na vida e ser de tudo na vida, e a maioria não chega nem ao fim do primeiro grau, é importante que a gente ensine uma matemática que tenha alguma utilidade para eles na vida. Né? Possível, para quem vai ser pedreiro, para quem vai ser dono de casa, não importa. E aí amanhã você tirou um sarro dizendo, o quê? Pedreiro não precisa saber matemática, precisa saber besteira sua.
O chapéu do...
Escuta, por que você acha que as pessoas não tinham essa preocupação na época?
Qual preocupação?
Essa da matemática mais ligada a... Deixa eu ver uma coisa que você falou. Eu trouxe as minhas...
anotações. O que você trouxe?
Trouxe as anotações da mesa redonda.
Ah, de Maringá?
Uhum. Quer ver o que você falou?
Eu quero.
Não, você falou do saudosismo.
Deixa eu até pegar aqui. Você sabe que eu fiquei de transformar aqui numa filha até hoje?
Você falou que tinha várias tendências no movimento, né? Bom. Aí você falou em aspectos positivos do movimento. Era rompimento com o ensino tradicional, a busca de uma aprendizagem significativa, ensino por compreensão, ensino por espiral.
A ruptura com o tradicional,
uhum.
O ensino por compreensão, aprendizagem significativa, ensino espiral.
Como é que você vê essa coisa da aprendizagem significativa só para...
Veja, isso foi uma bandeira do movimento. É. Agora, se isso foi conseguido ou não, é outra história. Eu acho que não foi conseguido.
Mas como é que você... Que conceito... Que significava o significativo?
Veja, a matemática moderna surge como alternativa a uma proposta anterior. Essa proposta anterior, ela está calcada em determinadas concepções de aprendizagem. Podia não estar explícitas. Mas qualquer proposta se apanha alguma concepção de aprendizagem, explícita ou não.
Uhum.
Né? A matemática antiga, a partir do princípio, por exemplo, de que se aprende matemática resolvendo muitos exercícios. Lembra do livro do professor Ensino, Rodrigues, 1700 exercícios de álgebra?
Uhum. Tá?
Era a matemática dos carroções, de fazer cálculos e mais cálculos.
Sim, tinha aquele do Bezerra também.
Bezerra, certo? E era uma aprendizagem mecânica. Não se discutia o significado daquelas coisas, por que você está fazendo isso, certo? O que isso significa. Não havia essa preocupação. Junto com o movimento, faz parte desse movimento, essa bandeira de um ensino por compreensão. É preciso que a gente compreenda o que está fazendo, é preciso que as coisas tenham significado. Agora, qual era essa compreensão? Era a compreensão das estruturas.
E o significado
também? E o significado, era o significado dado pelas estruturas.
Era o significado interno, próprio conhecimento matemático.
Exatamente, o significado interno da forma matemática. Tá certo? E apoiando-se no seguinte, é lógico, isso tudo é lógico. E se é lógico, não há quem não possa entender isso. No fundo, é uma total desconsideração da psicologia da cognição. Ninguém nasce sabendo pensar, tá certo? Você reconhece como lógico depois que você aprendeu a pensar logicamente. você não entende o que é a lógica e como é que ela funciona, você não adianta, né? Não adianta se apresentar uma coisa que é lógica, e daí que é lógica. Não faz sentido. Né? Quer dizer, a preocupação havia. Né? O Bruno é de quando? Né? O Bruno. Os trabalhos dele de 30, 40, por aí, ele já falava em ensino por espiral, por aprendizagem significativa. Como é o nome daquele livrinho dele, não é famoso?
Aprendizagem significativa mesmo. Agora, eu acho que ele ficou mais conhecido foi nos anos 50 mesmo.
Claro, porque aí o discurso começou. O processo da educação, nesse caso. O Breuer, ele já fala que... Vamos ver, esse livrinho dele de quando é. Essa edição no Brasil é de 78, mas a original... Em setembro de 59, reuniram-se onde escreve aqui umas reuniões, são as reuniões de pessoas preocupadas com a reformulação do ensino, com esse prefácio de 60, o livrinho de 60. Mas aí que está, esses caras todos que falaram essas coisas, eu acho que nos fins da década de 50, eles começam a encontrar a plateia do que eles falaram, entendeu? Eles já diziam essas coisas há tempos, de 40, alguns desde 30. E a partir dos fins da década de 50, quer dizer, com o tal do episódio de Sputnik, que não é um fato solado, quer dizer, não é, acho que precisa enxergar isso de maneira mais ampla. As coisas que os caras dizem começam a fazer eco, a ter um auditório, a ter pessoas escutando o que eles dizem. Então, essas novas concepções de aprendizagem, então, elas entram no movimento.
Agora deixa eu te fazer uma pergunta, interrompendo um pouco, aproveitando isso que você falou do Sputnik. O episódio do Sputnik ele pode ser interpretado da seguinte maneira. Bom, a União Soviética tem mais cientistas do que os Estados Unidos, então os Estados Unidos têm que formar mais cientistas. Então, poderia sugerir uma preocupação com o ensino que, na verdade, tivesse voltada basicamente para isso, né? Para a formação de mais matemáticos, mais físicos, mais... Bom, acho que essa seria uma interpretação. Ao mesmo tempo, você fala que surge no Brasil nessa época, quer dizer, nos 50, 60, a preocupação com a educação para todos. Como é que você acha que isso apareceu no movimento, influenciou?
Não sei se você entendeu a pergunta. Bom, veja, o movimento da matemática moderna surge na Europa e nos Estados Unidos no fim da década de 50, certo? Ele chega aqui no Brasil na forma de um livro em 65, o que significa, então, que a preocupação surgiu antes, certo? O livro está pronto em 65, né? A preocupação, eu não sei, parece que tem um episódio importante, foi quando São Jorge foi para os Estados Unidos fazer um curso lá.
E trouxe o Springer.
Trouxe o Springer para cá. Isso foi quando? 60 aí?
61.
61. Quer dizer, que nesse sentido a gente até que não se abraçou tanto. Né?
Uhum.
Ficamos tão na rabeira do movimento assim. Não temos de defasagem no tempo. Bom. Ao mesmo tempo. É da década de 60 essa preocupação com a ampliação do ensino para a camada maior da população.
Você acha que as pessoas que estavam no movimento tinham essa preocupação?
Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. muito difícil responder essa pergunta sem ter vivido isso tudo. Não sei o que dizer. Muito difícil responder essa pergunta sem ter vivido isso tudo. Não sei o que dizer. Eu imagino, pelo que eu conheço de algumas pessoas, que algumas, por suas posições políticas, porque isso é uma questão política, tá certo? Você querer ampliar a escola para todos é uma questão política. Né? Então, algumas das pessoas que participaram do movimento, pelas suas posições políticas, pela preocupação que tem até hoje, né, no sentido social do seu trabalho, tá, acho que elas viam relação entre essas duas coisas. Por outro lado, imagino que outras, que são pessoas assim, que fazem questão de dizer que não participam de política, que são apolíticas, se coloca dessa maneira, né? Ninguém é apolítico.
Que se coloca até hoje, você
se coloca até hoje assim, entendeu? Não me interessa isso, não quero participar de movimentos sociais, tá? Eu quero fazer meu trabalho bem feito, acho que a minha contribuição é essa. Né? Imagina que essas pessoas não tivessem essa preocupação. Não é que elas fossem contra a escola para todos, mas não estavam ligadas nem. Então, estando de fora assim, é muito difícil dizer até onde essas duas coisas se articularam. Quer dizer, né? Se as pessoas que estavam envolvidas com a matemática moderna diziam, pois é, e a gente quer a escola para todos, e a matemática moderna é o melhor caminho para que todos compreendam a matemática, para que o conhecimento matemático se democratize. Está certo? Estou chutando aqui. Imagino que algumas pessoas vissem isso.
Deixa eu entender só mais uma coisa do teu raciocínio.
Não sei também te dizer, digamos, nas discussões dos grupos, até sim, onde essa discussão estava presente ou não. Não sei. Ah. Aí acho que só mesmo as pessoas que estavam dentro disso.
Né? Não, é só para entender teu raciocínio, porque todo mundo fala nessa coisa de Sputnik. Como é que você acha que essa... Bom, Sputnik foi importante para que o governo americano desse verbas para o ensino. Uhum. Mas além da questão das verbas, você acha que teve alguma outra influência que diz das pessoas preocupadas?
Deixa eu só fazer uma pausa para esse negócio. Eu nunca fui aos Estados Unidos, não conheço a sociedade americana de ter estado lá. Mas a gente tem informações sobre aquela sociedade, tá certo? Se assiste filme, lê livro, conversa com pessoas que viveram lá, tá? Veja, para a gente poder entender a importância do Sputnik, porque senão a gente também cai no simplismo, entendeu? Passa a achar que o Sputnik foi o responsável. Não é isso. Uhum. Veja, nós estamos em pleno período da Guerra Fria, né? 1950, década de 50, início da década de 60, Guerra Fria. O episódio em Cuba é de 61, não é isso? Certo? Uhum. Plena Guerra Fria, os Estados Unidos saindo do macartismo, da caça às bruxas, né? Quem era comunista? Comunista é um cara que come criancinha assada no forno, tá? A sociedade americana, como uma sociedade de alto consumo, é estupidamente imediatista, tá certo? Uma sociedade que raciocina com o bolso, né? Com o cérebro. Certo? Quando é que eles acordaram para o absurdo da guerra do Vietnã? Depois que morreram milhares de americanos e depois que o custo da guerra começou a pesar demais no bolso. Tá certo? E o que precisa acontecer para eles mudarem um pouco a concepção que eles têm do soviético? Precisa ter um cara lá, entendeu? Que faça teatro, sabe? Que tá os Estados Unidos e dê a mão para os americanos, sabe? Que eles vejam de perto, vejam que o cara é de carne e osso que nem eles. Quer dizer, uma sociedade nesse aspecto infantil, né, que só cresce quando está uma paulada na cabeça. Uhum. Então, acho que, enxergando a coisa assim, dá para entender que papel que teve o Sputnik. Né?
Na mentalidade das pessoas em geral.
Você vê, eu acho até que eu transcrevi isso. Eu tenho aquela coleção História do Século XX, não sei se você lembra, que sai em banca de jornal. Tá? Uhum. Eu catei um trechinho. o movimento de educação matemática, flechas de sua história. Foi o resultado de uma leitura de documentos aí de congresso, tá?
Uhum.
Eu acho que isso aqui vai te ajudar, Gilberto. E nem completo, na medida em que faltam diversos documentos aí que eu não consultei. Ah, perfeito. Sputnik 1 e a reforma no ensino de matemática.
Uhum.
No prefácio. Um livro aí, o professor Howard Kerr, assim se refere à primeira conferência promovida pelo CIEM. A primeira conferência do CIEM, você sabe o que é?
Sim.
Eu não sei, quando é que é?
61, a primeira.
Certa conferência, a primeira do seu tipo, a reunir matemáticos de 23 países do Hemisfério Ocidental, tinha o propósito principal de chamar a atenção de todos os participantes para mudanças no conhecimento matemático, que exige uma reforma dos currículos secundários e universitários e, assim, motivar todos os países a iniciarem atividades econômicas. A seguir, esclarece os antecedentes da segunda conferência. Depois de um período de 4 anos de esforços intensos em alguns países... Isso que eu acabei de ler, e ele se referindo à primeira conferência. E agora, ele está esclarecendo os antecedentes da segunda conferência. Depois de um período de 4 anos de esforços intensos em alguns países de atividades esporádicas nos outros, o Comitê Interamericano de Educação Matemática, estabelecido em Bogotá em 61, sentiu que era chegada a hora de fazer uma avaliação dessas atividades. Havia necessidade de estabelecer a consolidação dos esforços, meios de comunicação dos países, e de planejar para todo o continente a educação matemática que deve ser fornecida para beneficiar o crescimento econômico e social de cada nação. Sullivan fez o discurso de abertura da segunda CIEM, produzido pelo Ministro da Educação do Peru. O trabalho pedagógico da segunda metade do século XX está ainda derivando daquela combinação de eventos aos quais nos referimos como a revolução no ensino da matemática. Essa revolução nasceu primeiro nas mentes dos matemáticos profissionais. E cerca de 25 anos atrás, o que significa isso? Não, são 20, 35. Verificaram novamente que as escolas de todos os países estavam ainda tratando das noções mais obsoletas nas ciências matemáticas. O que havia de mais novo nos programas de matemática escolar tinha 200 anos. Mesmo hoje, a despeito de tudo, ainda aprendemos a tirar vantagem das novas e maravilhosas contribuições feitas pela ciência matemática, pela lá. Se um dos aspectos essenciais da educação é a integração do homem e do sistema de conhecimento contemporâneo a ele, como podemos voltar nossas costas à matemática no tempo? Como podemos mover nossos horizontes de volta ao tempo em que nada se sabia, por exemplo, da teoria dos cálculos? Logo mais ele diz: a aparição espetacular do Sputnik não estava desligada dessa revolução. Como tem acontecido sempre na história da educação, eventos externos têm forçado os educadores a revisar práticas estabelecidas e ultrapassar seus mais arraigados preconceitos. Isso tem acontecido invariavelmente em tempos de crise cultural intensa ou rápida transição social e econômica. Sendo sintoma de um processo que se repetiu muitas vezes antes, a revolução no ensino da matemática é uma das maiores descobertas na história do pensamento educacional do ensino. Aí eu quero pegar o qual trechinho que a gente falou. Essas coisas eu peguei, sabe por quê? Porque que na hora de se fazer a crítica matemática moderna, isso eu cheguei a dizer uma engana. Muitas vezes eu escutei algumas pessoas dizendo que o que houve de errado no movimento foram os excessos coletivos. Ao se exagerar o trabalho com os conjuntos, ao se exagerar o trabalho com as estruturas, se comprometeu o movimento. Quer dizer, na verdade, dizem essas pessoas, nas propostas originais, o movimento não era conjuntista. Isso é mentira. Na sua gênese, o movimento era conjuntista e era estruturalista. E o que houve não foi exagero, coisa nenhuma.
Isso é algo que você falou.
Tá certo?
Uhum.
E aqui eu fui selecionando trechos desses documentos, declarações tal, que fincam o pé nessa questão. A leitura dos quatro documentos citados até aqui, eu mostro depois, se você quiser ler, mostra que no período 61-72, o foco principal das atenções dos educadores matemáticos não sofreu alterações significativas. Tratava-se de modernizar o ensino da matemática, trazendo para a escola elementar algumas conquistas recentes, basicamente do século passado, da ciência matemática. Quer dizer, era essa a preocupação básica, na década de 60. Tá certo? Nós temos que trazer para a escola elementar as conquistas recentes da matemática. O texto seguinte ajuda a compreender melhor esse forte desejo de modernização. Tá? Forte desejo de modernizar. Então, esse texto é de um cara aí daquela história do século XX, Vernon King Hell. Eu não sei quem é esse cara. Mas tem a citação aqui. O primeiro satélite da Terra, o Sputnik 1, foi colocado em órbita pelos soviéticos a 4 de outubro de 57. O blip-blip de seu transmissor de rádio foi ouvido com espanto em todo o mundo e despedaçou dolorosamente diversos mitos em vigor nos países ocidentais. Até então parecera este que os Estados Unidos liderariam... Quem é? A Erdina! Eu queria fazer um... Ao justificar aí a necessidade de uma nova proposta curricular de matemática, eu fiz um históricozinho muito simples e muito rápido do processo no Brasil. É uma coisa bem chutinha. Não sei até onde isso pode te ajudar, mas se você quiser dar uma olhada... Né?
Poder me emprestar com isso, porque...
É interessante, sim.
Olhar para o futuro com mais clareza.
Agora, você tem conversado com as pessoas que participaram diretamente do movimento?
Sim.
Lucília, Renate, São Jorge, Scipione...
Não, vou te dizer com quem que eu já falei. Eu falei com Castrucci.
Sei.
Falei com o Irineu, que participou também do GEM. Falei com o Rui...
Madsen.
E eu quero falar com todas essas pessoas, né? Com a Lucília, com a Renata, com a Manilce, quero falar, mas ainda não...
Na Bahia tem a Marta, né? O grupo do Catunda.
É, a Marta, inclusive, é uma pessoa importante porque ela organizou o primeiro congresso. Então, eu queria conversar com ela até para ver, assim... Por quê, né? Fazer aquele primeiro congresso, quer dizer... Qual foi a evolução que teve naqueles primeiros anos? Porque nos primeiros congressos praticamente não se notava essa influência estruturalista.
Não, aí não. O primeiro congresso é de 55.
Cinco.
Né? É a turma do Meli Souza, a Marta, né? Carlos Galante, a velha guarda mesmo, né?
Pois é.
A preocupação era... Melhorar a qualidade de ensino, né?
Eu acho que tinha algumas preocupações psicológicas também. De não fazer um ensino tão rotineiro.
Sim,
tão...
Sim.
Com alguma influência, talvez, até da escola nova, não sei.
Ah, sem dúvida. A Luísa Teixeira devia ser a leitura predileta lá.
Estou lendo uma tese muito interessante sobre ele, de um americano, sabe?
Acho acho que ele teve um papel importantíssimo.
O que eu acho interessante é que parece que com o movimento da matemática moderna essa influência desapareceu. Isso é uma coisa que eu quero falar com as pessoas que participaram do movimento. Eu tenho a impressão de que um dos aspectos da radicalização foi que todas as influências anteriores de outras fontes, elas ficaram meio de lado. É uma impressão que eu tenho, não tenho certeza. Bom, deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para te perguntar. Você acha que tinha diferenças dentro do movimento aqui no Brasil? Você chegou a perceber isso?
Correntes do movimento dentro do Brasil?
É.
Ah, não sei te responder, não.
Não dá para...
Bom, se você pegar os textos, os livros, eu não vejo diferença alguma.
Uhum.
É? Eu sei que havia assim, diferenças pessoais, mas aí já não é entre as vaidades, as disputas de poder, tá, né? No produto, no livro produzido, né? Nos livros produzidos, sabe? Eu não vejo.
Uma outra coisa, como é que você via a visão assim de por que ensinar matemática?
Como é que o movimento via essa questão? Por que ensinar matemática? Bom, não sei se a questão era discutida. Não sei se... Até onde existia essa preocupação, também não sei te responder. Bom, veja, esses discursos todos... oficiais, esses discursos todos de documentos que a gente pega aí, a justificativa é de que a ciência matemática é necessária para você desenvolver as outras ciências e a tecnologia. Agora, esses discursos são discursos proferidos em congressos internacionais e tal, quer dizer, não espelham a nossa visão. Certo? Espelham a concepção do movimento a nível mundial, nacional. Não sei se aqui havia alguma outra concepção.
Uhum. Mas uma coisa, você falou em ausência do social no movimento.
Uhum. Essa é uma das críticas, né?
É.
As críticas que eu fiz foi um abandono da geometria,
uhum,
né? A ausência do social. A ausência do social não é um dado novo, tá? Não é que havia essa e deixou de não havia e continua não havendo, né? Quer dizer, a matemática continua permanecendo uma ciência à parte, tá certo? Sem ligação com as outras coisas que a gente faz, sem ligação com as outras atividades humanas, né? Um conhecimento ahistórico. Isso, essa característica se manteve.
Uhum.
Né?
Uhum. O que você acha que acabou o movimento? Você falou na crítica a nível internacional, mas a nível de...
Bom, o propósito dele qual é que era, em última instância? Fazer com que as pessoas aprendessem matemática, tá certo? Porque a prática mostrou que elas não aprendem matemática por aí, por isso que a proposta morreu. Ela não alcançou o seu objetivo.
Uhum.
Não acho que piorou, não. Eu não acho que antigamente se aprendia e com a matemática moderna se deixou de aprender, não. O que aconteceu é que ela chamou atenção para o problema. certo, que é um mérito, sem dúvida. Né? A partir desse movimento, que foi um movimento internacional, se passou a falar muito do ensino da matemática. Né? O ensino da matemática entrou para as notícias de jornal, tá certo? Passou a ser conversa de rodinha, preocupação de pais e tal. E toda vez que você chama atenção para o domínio, ele parece que se torna maior, né? Tá certo?
Uhum.
Você... É parecido com o seguinte, vai, você anda na rua e você não repara nos carros amarelos. Mas se você começar a parar para reparar em carro amarelo, você vai ver que tem muito mais carro amarelo do que você imaginava. E aí você até passa a achar que, poxa, de um dia para outro despejaram muitos carros amarelos na praça. Não é isso. Então, eu acho que ele não se aprendia matemática, de modo geral, continuou-se não aprendendo. Só que a consciência disso se tornou mais ampla, mais difundida. Você sabe que eu não lembro mais disso.
Mas foi isso aí, foi isso que eu até. Foram todas as coisas que você já falou. Vamos ver o que vai dar isso.
Você quer levar então esse material?
Você pode me emprestar?
Posso sim.
Como que te levamos lá na FUNBEC?